Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 74ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da Bíblia, Mateus 11, versículo 27 a 30, um convite de Jesus.
O Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém.
Solicito aos colegas vereadores a inversão da pauta. Solicito ao secretário vereador Carlos Delgado que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 85, protocolo número 1553/2024, lege. Vereador Zácaro, justifica a ausência na data de 1º/10/2024. Correspondências recebidas do executivo. E-mail 51, protocolo número 1528/2024/LEGE. Ministérios das Cidades encaminha a resposta ao requerimento número 455 do vereador Clemente. Ofício número 151, protocolo número 1560/2024/LEGE. Tribunal de Contas do Estado encaminha a manifestação referente à denominação de logradouros públicos. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios números 1475/1498/2024. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios números 521/530/2024 e autógrafos números 135/137.
Passamos ao período das comunicações. Também informamos que os demais colegas vereadores, vereador presidente da Casa Legislativa, e outros vereadores se encontram no evento no Teatro Municipal representando o Poder Legislativo de Uruguaiana. Ao período das comunicações, eu peço junto aos colegas vereadores a autorização para nós recebermos no plenário para usar da palavra e explicar a participação importante que destacou a cidade de Uruguaiana, um dos maiores torneios do estado do Rio Grande do Sul, consagrando a equipe campeã e vice-campeã de truco da nossa cidade, que representou o Uruguaiana e se consagrou campeão e vice-campeão. Então, solicito aos colegas vereadores a autorização para que façam um registro e uso da palavra aqui, explicando para essa, nesta manhã a importância da participação. Renato Palma, quem é que vai representar e poder falar? Se puder trazer também o troféu nosso aí, que destacou a cidade do Uruguaiana.
Bom dia, Jalcei, representando o presidente dessa casa, mais demais vereadores, demais senhores presentes hoje. A gente até fica meio emocionado, até porque já é pela terceira vez que a gente vem nessa casa aqui. Cada vez que a gente vem aqui, a gente sempre está batendo na mesma tecla, em respeito ao esporte, em respeito à cultura. Quando a gente sai aqui de Uruguaiana, a gente às vezes tem custos, mas a gente nunca deixa de ir ou representar a quarta região, ou representar o nosso município, as demais cidades que envolvem a quarta região aqui de Uruguaiana. A gente vem fazendo um trabalho há anos, viu, nosso vereador Delgado, Marcelo, doutor Canubim, Clemente, Juca, doutor Zacro. Não é de agora, é mais de 30 anos dentro do tradicionalismo. Luiz Carlos, faz anos que me acompanha, o Delmar, Bianchi, hoje está lá atrás o nosso amigo lá, mais conhecido como Pipoca, mais o Cancan. E os demais que não estão presentes hoje aqui, mas a gente está representando todos os truqueiros, todos os caras que envolvem o esporte aqui nessa cidade. E eu sempre digo, como eu falei na última vez aqui, estava conversando agora com o Porto, agora há pouco, que está faltando alguma coisa para a gente, entendeu? Porque o resto a gente já tem, a gente já está organizado. O que está faltando o que hoje? Está faltando um incentivo tanto do poder legislativo, tanto do poder executivo, alguma lei que crie, né, verdade, que existe lei, não é verdade? Alguma coisa que venha engarear fundos para a gente tanto diminuir um pouco a nossa despesa, não é verdade? Que hoje tudo é difícil, né, entendeu? Até através de patrocínio, de apoios, mas fora disso, através de promoções que a gente faz na cidade, a gente acaba levando o nome da cidade, acaba levando o nome de vocês, porque a gente, quando leva o nome de Uruguaiana, a gente representa todos os senhores, não é verdade? Quando a gente lá, está lá, e por graça a Deus, por uma coincidência, e não só coincidência, porque quando a gente está bem organizado, a tendência é que as coisas, era o nosso objetivo, era ir lá, ganhar, e ganhamos. Através do trio do Cancan, não é verdade? Ele, o Eduardo Poetini, que agora ele vai dar uma palavrinha, e mais o Giovanni, que não estão em Uruguaiana, um está em Porto Alegre, outro em Santa Catarina, se natariam aqui junto conosco, e os demais trios que foram daqui de Uruguaiana, poderia citar o nome de todos aqui, entendeu? Que ficaram 3-4 dias, ficamos lá em Marau, andamos 670 quilômetros, imagina? Vocês, todo mundo sabe, quem está acompanhando o nosso trabalho aí. Entendeu? Tudo isso aqui que a gente faz hoje, através de arrecadações, através de alguns vereadores nós ajudam, entendeu? Para que a gente vá lá, leve o nome de Uruguaiana, e por uma coincidência de 103 trios de todas as regiões, 30 regiões, para quem não sabe, o Movimento Tradicionalista Gaúcho tem os Jogos Campeiros, que ele separou do FECAR, que era a Festa Campeira, aquela que acontece todo mês de março. Ele foi tirado porque pegou uma proporção tão grande, pessoal, que hoje o esporte ele é um acampamento impressionante. Tem a Tava, tudo são campeiros, tá? Sabe? Então, não tem nada de jogo por dinheiro lá. Lá é tradicionalismo mesmo, assim como vocês estão vendo nós, lá é um padrão de regiões, camisas, acampamentos, entendeu? Monta-se uma cozinha, se monta-se uma casa lá, acampamento, como a gente fez, foi para lá, montamos, levamos toda a parte de alimentação daqui, montamos uma cozinha lá, para que os nossos atletas, nossos companheiros estivessem bem lá. 30 regiões, 103 trios, representando todo o estado, e acabamos chegando na final, primeiro e segundo lugar, campeões estadual do Movimento Nacionalista Gaúcho no Esportes Campeiro. É um orgulho para nós. Agora temos brasileiro, que vai ser em Goiás, né? Na região
Cristalina, Goiás,
vai ser. E nós vamos tentar, porque nós temos praticamente 3 trios no brasileiro. O vice dos guri que foram no passado, a turma do Delmar, que saiu vice-campeão, imagina, no final do passado. E esse ano, por coincidência, é tipo o G4, né? Abrimos uma vaga, entendeu? São 4. Dentro do tradicionalismo, abrimos mais uma vaga para outra região, para outro, o quinto ou sexto trio encaixar com a gente. A gente vai tentar, só depende de vocês, senhores, que possam fazer que a gente vá lá disputar. Entendeu? Então, hoje já fico na obrigação aqui. Entendeu? Obrigado a todos, viu? O Rodrigo vai dar uma palavrinha.
Bom dia a todos. Bom, como o Renato falou, vamos começar agora nessa parte aí. O rodeio nacional, que seria o brasileiro de todos esses esportes campeiros, né? Que envolve não só o truco cego, que é o nosso truco tradicional, aqui também tem o truco de amostra, a tava, o tetarfe, o jogo de solo, que não é muito difundido aqui, é outro jogo de carta, e a bocha 48 e a bocha campeira. Então...
toda a linha campeira,
claro,
que eu esqueci de falar.
Todos os estados. E esse é uma competição bienal, então, como acontece dois anos, e vai o campeão e o vice de cada ano, do Enecamp. E o ano passado também, o trio do seu Delmar, do Fabiano Bianchi ali, foi vice ano passado, e esse ano também conseguimos o título e o vice. Então, das 4 vagas do Rio Grande do Sul, 3 são da 4ª região, e outra é do pessoal de Santo Augusto. Isso aí envolve todos, né? Todos os CTGs de todo o Brasil, no caso. Tem outros estados que vão também, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, São Paulo, onde tem representação do MTG, faz parte disso aí. Bom, a gente está muito feliz, muito emocionado de chegar, porque isso é uma competição. Eu até digo assim, ó, às vezes o nosso truco sofre um certo preconceito, às vezes dentro do próprio... das próprias entidades tradicionalistas, que é um jogo da gritaria, é um jogo da mentira, é um jogo não sei o quê. Só que nada mais é que é um esporte campeiro. É a tradição. Eu arrisco a dizer que quem não, pelo menos, tem que respeitar os esportes campeiros. Quem está inserido no tradicionalismo e às vezes acaba deixando de lado os esportes, creio que não está fazendo um bom trabalho. E isso vem à tona assim, toda a trajetória nossa no jogo, no que a gente gosta, né? Participando de torneios por todo o estado, não só as competições chanceladas pelo MTG, mas também outras ligas, como o Circuito Gaúcho, o Campeonato Gaúcho. A gente percorre muitos quilômetros por ano aí, jogando, participando, representando nossa cidade. E é isso, basicamente é isso aí.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Renato Palma, Vino Poder Ativo e todos que representam. Eu gostaria que o vereador José Clemente fizesse uso da palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, plenário, primeiramente cumprimentar o pessoal que são vencedores aí, mas, Palma, me desculpa até pela forma que eu vou fazer uma colocação, é que isso aqui fica gravado aqui, e o amigo invocou que o Poder Legislativo precisa ajudar. Apenas a título de esclarecimento. Né? As manifestações da cultura gaúcha, e aí os senhores citaram o movimento tradicionalista gaúcho, exatamente, o movimento tradicionalista gaúcho arrecada de todas as entidades tradicionalistas vinculadas a ele anualmente uma contribuição, e é uma crítica que eu faço, porque nós temos uma entidade ligada a eles, é que eles não ajudam em nada, só recebem. Né? Gostam muito do nome. Agora, quanto também o poder público, eu mesmo faço emenda no orçamento para a cultura gaúcha, e talvez por desconhecimento, e os senhores devem representar uma entidade tradicionalista, que dito eu, para poder fazer a representação lá, esta entidade, se tivesse vontade e quisesse ajudar e fazer, ela tem a Leia Aldir Blanc, ela tem a Paulo Gustavo, que está disponível, teve edital aberto agora há pouco, mas é que no poder público tem que apresentar projeto. Se apresentar projeto, vai ter parte dentro das subvenções, dos apoios culturais. O poder público ele é engessado para esse tipo de coisa. Ou apresenta o projeto através de alguém, de uma entidade representativa, a que vocês representam, e com certeza aprovaria o recurso, porque tem, na cultura, tem verba destinada às entidades tradicionalistas. A exemplo de que a última participação, algumas entidades tradicionalistas receberam em torno de R$30 mil da Lei Paulo Gustavo. Então, às vezes, é desconhecimento. Precisa de que, e podemos todos nos colocar à disposição, de que orientem a entidade tradicionalista que os senhores representam, de que eles devem apresentar um projetinho, né, que se quiser a gente ajuda, né, para eles também apresentar ali, e os recursos existem na cultura, mas tem que apresentar o projeto, apenas a título de contribuição para saber como funciona dentro do poder público. E disse isso que ia registrar, porque fica gravado aqui e é importante que as pessoas também tomem conhecimento. Obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente, e essa é a importância da participação do Legislativo de Uruguaiana. Como bem falou o vereador José Clemente, se colocamos à disposição para com que juntos, Luiz Carlos, a entidade, a gente possa fazer um projeto, inclusive, vereador Clemente, emendas essas que devem ser destinadas no ano anterior, né, vereador Clemente? Pois existe um orçamento preparado já em 2025, que já passou por esta casa. Eu interrompo a sessão e solicito a todos vocês que compareçam aqui na frente, para nós fazermos um registro e darmos sequência à sessão. Dando sequência aos trabalhos na sessão dessa manhã, também a gente solicita aos colegas vereadores, a anuência, para com que nossos representantes da ATAPUR, na nossa presidente aqui representando a toda a diretoria, a senhora Tânia, faça uso da palavra. Dona Tânia, também estamos se colocando à disposição, sabemos que a senhora teve um mal-estar alguns minutos atrás, mas precisar nós estamos à disposição, tá bom? Se a senhora, a palavra à sua disposição.
Eu cumprimentando o nosso vereador Juca, eu quero cumprimentar a todos os vereadores presentes. E, em primeiro lugar, eu estou aqui pela ATAPUR para dizer para vocês, vereadores, o nosso muito obrigado. Obrigado por todos esses anos que a gente, esse ano inteiro que a gente conviveu com vocês, com os senhores, por termos sempre nos recebido com tanta gentileza, com tanta alegria de nos receber para a gente passar uma mensagem para a nossa comunidade. Nós queremos dizer também essa mensagem para o nosso prefeito, que na pessoa do vereador Clemente, quando o seu secretário, deixa para nós um grande apoio aos aposentados, vereador. Quando o senhor participou do transporte, parece que é... Porque a gente viajando por esse Brasil afora, pelo nosso Rio Grande afora, nós constatamos que as cidades não têm estacionamento para idoso. E aqui em Uruguaiana nós temos, é uma marca do nosso prefeito Rony, e além das 2 horas para o idoso, nós temos o que nos diferencia, 1 hora a mais em qualquer local, da faixa azul. Então, pela representação de vocês, pela força pelo idoso, muito obrigado. Nós temos, e em local, e temos cidade que tem estacionamento para idoso, e nós deixamos o carro no estacionamento, quando saímos tinha uma multa. Mas não é estacionamento para idoso? Ah, mas é pago. Tá? Então, aqui, nosso Uruguaiana, nós estamos bem servidos nesse setor. E esperamos que a próxima Câmara a ser formada aqui nos atenda e nos ofereça algo também assim tão relevante quanto os senhores nos ofereceram. Muitas são as nossas lutas e elas têm de continuar. Mas nós também somos sabedores que a nossa comunidade ainda não despertou para a importância desta luta. Dessa luta que se desenrola na nossa frente e que nós vemos que os nossos netos não serão aposentados do jeito que nós estamos. Né? Vem aí, nos disseram, não tem nada. Se já falaram, é porque tem a nova reforma da Previdência. Essa nova reforma da Previdência vem para atingir principalmente aqueles que ganham um salário mínimo, porque aí cai a lei que é da nossa Constituição de 88, que ninguém pode receber menos que um salário. E aí todo mundo vai passar a receber o salário de aposentado, que é o que eu ganho. 840, parece que é, o salário do aposentado. Como eu ganho mais do que um salário, não ganho muito, não. Eu deveria ganhar 10 salários, porque eu paguei 30 anos sobre 10. E eu ganho 4,5. Esses 4,5 é sobre o salário de aposentado, que é 840. Não é 1.412. Então, se entrar isso que nós já estamos escutando, vereador, e é para isso que nós estamos aqui, para os senhores conversar com os nossos deputados, com os nossos senadores, para nós escutar eles falarem em aposentado, falarem no idoso, falarem no idoso. Nós não escutamos falarem no idoso. Nós não escutamos. E a nossa comunidade uruguaiana, se vocês abrirem lá, não é nós que falamos, abre lá o GOV do INSS. Quanto que entra por mês em Uruguaiana dos aposentados só pelo INSS? Mais de 40 milhões. Quando a folha da nossa prefeitura é 7 milhões e pouco. Nós, aposentados do INSS, colocamos mais de 40 milhões. São mais de 400 milhões ao ano. Como é que nós não vamos ter uma fila no mercado para nós? Mas não, pelo direito não seria fila. É que nós, os idosos, não vamos passar. Nós temos direito de ir em qualquer caixa e passar. Agora é a minha vez. Mas nós não cobramos isso, né? E o outro que nós viemos pedir para vocês, para os senhores, aliás, nós somos tão amigos que eu falo em você. Para os senhores, por favor, peçam para os deputados dos senhores, aqueles que vêm aqui pedir o nosso voto para deputado, aquele que vem pedir o voto para senador, peçam para eles pelo fim da decadência. Pode levantar para nós, pelo fim da decadência. Nós precisamos derrubaram a decadência. Temos uma lei lá que está sempre para ser votada, que é a 4434, mas nós não precisamos que ela seja aprovada antes do fim da decadência. Nós precisamos que antes eles falem no fim da decadência, porque senão nós que somos aposentados com mais de 10 anos, perdemos a revisão da vida toda. Se for aprovado o fim da decadência, nós vamos ter direito também, doutor Cleirumbi, nós também vamos ter direito de revisar a nossa aposentadoria. Hoje, lá na Atapur, nós revisamos a aposentadoria de quem é aposentado de 2014 até hoje. Tem direito à revisão da vida toda. 10 anos, decadência. Agora, o meu marido perdeu a revisão por 2 meses. Quando nos demos conta, tinha passado. Era 10 anos e 2 meses. Perdeu. Então, estamos esperando pelo fim da decadência. Então, por favor, olhem por nós. Olhem por nós, vereador Delgado. Peça para o seu deputado, para o seu senador, para ele olhar isso aí, ó, o que, que é a decadência, e conversar lá no plenário o que, que é a decadência. Se nós conseguirmos isso dos senhores, uma moção agora, estamos já agradecidos. Obrigado por esse ano que os senhores trabalharam para nós. Muito obrigado. Deus abençoe aqueles que voltarem, aqueles que estão saindo, que um dia voltarão. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Nós continuamos trabalhando. Muito obrigado.
Obrigado, dona Tânia. O Poder Legislativo de Uruguaiana fica muito agradecido com a participação de vocês e se colocamos à disposição sempre. Essa casa é à disposição, é a casa do povo. Vocês têm a sua contribuição importante no desenvolvimento da nossa Uruguaiana. Eu interrompo a sessão e solicito que a senhora também, com seus representantes aqui, faça um registro com os vereadores.
Muito obrigado.
Pergunto se algum colega vereador quer fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, antes de concluir a reunião de hoje aqui, porque nós temos matérias aqui como um projeto de lei 109, que deveria ir à apreciação na segunda discussão e votação hoje aqui, que institui a Semana Municipal de Segurança e Trânsito do município de Uruguaiana.
Vereador Clemente?
Eu estou observando.
Tá.
Mas eu até quero fazer essa manifestação, aproveitando que o colega Cristiano chega, para nos atender. Tá? Essa proposta foi um trabalho em conjunto, onde o nosso inspetor-chefe da 13ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui no gabinete conversando conosco e a gente fez uma articulação junto com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, que aqui está o secretário Walter, os agentes de trânsito do município que estão aqui, bem como os colegas da Polícia Rodoviária que estão ali. Para que a gente tenha, e alguém perguntou, inclusive, se não existia a Semana Nacional. Existe a Semana Nacional. Só que a Semana Nacional é em setembro. Aqui no Rio Grande do Sul a gente pega o período das festas Farroupilha, bem nessa época. Então, dentro do entendimento comum daqueles que têm uma responsabilidade enorme também no trânsito, era de que se instituísse um momento no município, também no primeiro semestre, para que a gente conseguisse fazer e desenvolver ações educativas, obviamente que dentro dessas ações também tem ações repressivas, mas mais na parte de educação e que se conseguisse fazer esse planejamento. Então, isto foi instituído, a gente levou até a secretaria, onde o secretário apresentou ao prefeito, e a gente conversou com ele, porque é uma matéria de origem executiva. E hoje aqui, então, nós temos a segunda discussão, com a chegada do vereador Cristiano e o vereador Zácaro, acredito que está aqui no plenário, né? Para que a gente consiga fazer a votação, precisamos que o vereador Zácaro volte aqui para o plenário. Então, com a chegada do do vereador Zácaro aqui, nós vamos ter o quórum mínimo, né, para votação e apreciação da matéria. E como eu dizia aqui, essas ferramentas que a gente institui, para nós de Uruguaiana, em uma região de fronteira, até para que se compreenda também a importância de ter esses mecanismos no trânsito, e agora nós víamos a representação, através da dona Tânia aqui, da representação da Atapur, falando em direito, também voltado ao trânsito. Nós sempre tivemos essa preocupação, né, de, obviamente, de fazer com que o direito de todos sejam atendidos, né? Mas as responsabilidades de todos também têm que ser. E dentro desse contexto todo que se discute trânsito, se discute direitos, aqui no município de Uruguaiana, o nosso entendimento foi que, dentro dessa questão dos idosos, que são regulados por leis federais, resoluções de trânsito, que agora há pouco foi alterado, né, Alex e Rafael, foi alterada a resolução 303-304, né? Houve alterações e passou a ter uma resolução única, uma lei, quer dizer, na alteração da lei no Código de Trânsito, e a resolução 975 passou, então, a trazer esse contexto todo que abrange os idosos, abrange os PNE, que são os portadores de necessidades especiais, e nós que temos um determinado fascínio pelo trânsito, que gostamos disso, e gostamos de trabalhar, inclusive, nessa área, sabemos de que também, e buscamos o prefeito, no caso de Uruguaiana, hoje com estacionamento rotativo, que é controlado pela uma empresa privada, de que pudéssemos ter nessa área, em algum momento, de necessidade de pessoas idosas, e eu até fui eu que fundamentei isso para o prefeito, que muitas vezes as vagas disponibilizadas para idosos e portadores de necessidades especiais, eles estão todas elas ocupadas, as vagas, porque é um número limitado, mas que alguma pessoa dessas pudesse ter uma necessidade e dentro dessa necessidade pudesse também ter o direito. Então, com o cartão, que é obrigatório, o prefeito fez um decreto ampliando em qualquer espaço da área do estacionamento rotativo, que é onde tem uma fiscalização maior, esse direito pudesse ser estendido em uma hora a mais. E isso tudo é um trabalho, né, dona Tânia, que a gente tem feito, conversado, e nós, dentro de toda esta necessidade que a gente tem dito, desta visão mais global de todos nós, a gente tem trabalhado muito na questão do trânsito. E eu estou falando aqui, presidente, para aguardar, está chegando.
Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário vereador Carlos Delgado que faça a leitura em bloco dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre, número 15, protocolo 1556/2024/LEG. Rotary Clube de Uruguaiana Fronteira solicita uso do espaço de Tribuna Livre no dia 14/11 para explanar sobre Dia Mundial do Combate ao Diabetes. Requerimento ao Executivo, número 475, protocolo 1547/2024/LEG. Vereador Cristiano Bonapace, substituição de lâmpadas na rua Antônio Monteiro em frente ao número 3658, bairro Ipiranga. Requerimento Executivo número 477, protocolo 1561/2024/LEG. Vereador Marcelo Lemos, reposição de lâmpada na rua Jaci Carneiro Monteiro em frente ao número 166, bairro Santo Inácio. Requerimento adversos, número 476, protocolo 1557/2024/LEG, vereador Clemente, ao governo federal, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para fins de análise e nível de investimentos necessários para duplicação da rodovia BR-290, principal rota do Mercosul, no trecho compreendido entre a cidade de Uruguaiana e a cidade de Pantano Grande.
Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, poderá até alguém ver que nós estamos abordando um tema que possam dizer que já foi discutido e que essa duplicação já está em pauta. A duplicação na manifestação, sim, já se manifestou isso. Porém, nós verificando, dentro de todas essas necessidades e conversando com setores que representam principalmente o transporte internacional, nós chegamos e vimos, detectamos, de que na realidade não existe o estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental, o EVTEA, não existe esse estudo nesse trecho compreendido entre Uruguaiana e Pantano Grande, para que possa ser aí sim planejado essa duplicação dessa importante rodovia, né, o corredor do Mercosul, que chamo. Então não há um estudo de viabilidade técnica dentro do órgão correspondente e, consequentemente, isso não avançará de forma alguma se não houver primeiro o estudo da viabilidade técnica que envolve as questões ambientais. Então, o nosso pedido aqui é que o governo federal, que seja encaminhado a eles, e a quem de direito faça esse estudo, e aí poderemos falar mais objetivamente, obviamente colocando dentro do planejamento orçamentário da União, esta intenção de duplicação da BR-290. Sem esse estudo, não adianta fazer a discussão, porque não sairá e não avançará. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Passamos para o período das moções. Moções de congratulação e louvor. Número 430, protocolo 1558/2024/LEGE, vereador Clemente. Ao delegado de Polícia Civil e policiais civis da Delegacia de Repreensão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, de Uruguaiana, pela ação de combate ao tráfico de drogas ocorrida no dia 24/10/2024.
Consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Coloco em votação os requerimentos e as moções da sessão de hoje. Os requerimentos e as moções estão aprovados.
Bancada do PDT soma-se as moções.
Progressista soma as moções.
Aprovadas. A ata foi disponibilizada para consultas e correções da reunião anterior. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Em segunda discussão e votação, registro que a leitura dos pareceres ao PL número 109/2024 foram feitos na reunião anterior. Solicito ao secretário vereador Carlos Delgado que faça a leitura da emenda.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 109, protocolo número 1318/2024/LEGE. Poder Executivo, institui a Semana Municipal de Segurança no Trânsito no município de Uruguaiana.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Obrigado, senhor presidente. Essa proposição é aquela que nós estávamos falando agora há pouco, apenas para nós referendar e frisar, senhoras e senhores vereadores, a importância uma matéria como essas, é uma matéria a nível de município. Nós temos, como disse anteriormente, a nível nacional, a Semana Nacional do Trânsito, que é realizada em setembro. E essa discussão que passou, como disse aqui, pelo inspetor-chefe da 13ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Alex, e a discussão também com a nossa Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, onde levamos ao prefeito esta minuta construída a várias mãos por agentes que têm essa responsabilidade em rodovias federais, dentro do perímetro urbano, para que nós possamos aqui no município ter um período no primeiro semestre do ano para também desenvolver inúmeras ações na área de educação, na área preventiva, também, obviamente, na área repressiva, e que poderá também servir de instrumento para que a gente consiga diminuir e impactar na redução de dano à vida que o trânsito tem sacrificado e ocorrido em vários momentos, sinistros que pessoas perdem a vida, muitas vezes, por uma questão até mesmo de não observância da legislação ou da sinalização. Então, é nesse sentido, senhoras e senhores vereadores, que essa proposta, e peço a vossas excelências, presidente, que tão logo aprovada, a gente possa interromper e aproveitar a presença dos agentes de segurança pública que aqui estão, para que a gente registre esse importante momento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Zé Clemente. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei de número 109 está aprovado. Convites. Solicito ao secretário vereador Carlos Delgado que faça a leitura.
Convite, número 36, protocolo 1554/2024/LEGE. Seminário Internacional sobre o Rio Uruguai e Questões da Fronteira, dia 7/8/11/2024, no Teatro Municipal Rosanina Pandolfo, Lisboa.
Informamos a todo o nosso plenário, quem nos acompanha através da transmissão da rede social, que a ordem do dia teve que ser alterada hoje devido ao Poder Legislativo de Goiânia só não se faz presente nesse plenário. Nesse momento, alguns vereadores representam esta casa em atividades externas, por isso algumas alterações na nossa ordem do dia. Pedimos a compreensão de todos nessa manhã. Pergunte a algum colega vereador que quer usar o período de comunicações? Não? Declaramos encerrada a 74ª reunião ordinária desse ano de 2024 e, por solicitação do vereador José Clemente, a gente interrompe a sessão para fazer o registro com todos que aqui se fazem presente. Obrigado a todos e que Deus abençoe a nossa uruguaiana. Também informo aos colegas vereadores que o vereador Egídio não se encontra no momento, mas a gente gostaria, inclusive o vereador José Clemente e os colegas da área de segurança também, que existe uma moção para entrega ao soldado Rolim, que, de proposição do vereador Egídio Carvalho, que não se encontra, mas o soldado Rolim se encontra na cidade de Uruguaiana, então é importante esse reconhecimento da Casa Legislativa.